Autenticidade do Evangelho de Marcos, Lucas e João. Orientação histórica. Tanto a Antiguidade quanto as críticas recentes, até os dias atuais, concordam em atribuir o segundo Evangelho a São Marcos. Este é um personagem do Novo Testamento que nos é bastante familiar. Em sua primeira carta, São Pedro o designa como meu filho, 1 Pedro 5,13, na medida em que ele foi convertido por ele. Não há dúvida de que é o mesmo João Marcos, que segundo Colossenses 4,10, era sobrinho de Barnabé. Sua mãe, Maria, tinha uma casa em Jerusalém que servia como ponto de encontro para cristãos, e para onde São Pedro foi quando foi milagrosamente libertado da prisão. Atos 12,12. Marcos acompanhou São Paulo e Barnabé em sua primeira jornada missionária, Atos 13,5, mas depois se separou deles e retornou a Jerusalém, Atos 13,13. Ao lado de Paulo, um prisioneiro em Roma, encontramos Marcos e o vemos enviado pelo apóstolo à Ásia Menor em uma missão importante, Colossenses 4,10 e Filemão 24. Durante seu segundo cativeiro romano, São Paulo pediu a Timóteo que levasse Marcos consigo, como um homem de grande utilidade para o ministério. 2 Timóteo 4,11. Proposição. O autor do segundo evangelho é São Marcos, discípulo de São Pedro. Argumento extrínseco. Século IV. Santo Jerônimo dedicou a São Marcos o capítulo 8 de sua obra sobre homens ilustres, já citada acima. Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, a pedido dos irmãos em Roma, escreveu um breve evangelho, segundo o que ouvira de Pedro. E quando Pedro ouviu, aprovou, e entregou às igrejas para serem lidas, como Clemente escreve, e Papias, bispo de Hierápolis, Eusébio de Cesareia, que preservou para nós os fragmentos de Clemente de Alexandria e Papias, testemunha a mesma crença. Um exemplo disso é o que ele diz em sua obra Demonstração Evangélica, como sinal da humildade de São Pedro. Pedro, por excesso de reverência, nem sequer escreveu o Evangelho. Marcos, que era conhecido por ele e discípulo, teria preservado os relatos de Pedro sobre as ações de Jesus. Os prólogos monarquistas são introduções anônimas aos Evangelhos. Algumas dessas introduções são chamadas de prólogos monarquianos, pois dão a impressão de depender de doutrinas errôneas, que exageram a unidade do pai e do filho, em detrimento de sua verdadeira distinção. Provavelmente são do século IV, muito antigos, embora reflitam notícias de um período anterior. Marcos, o evangelista de Deus, filho de Pedro no batismo e discípulo na palavra divina, exercendo o sacerdócio segundo a carne, em Israel, um levita convertido à fé de Cristo, escreveu o evangelho na Itália, mostrando nele o que devia à sua própria linhagem e a Cristo. Século III. Tertuliano. Além do testemunho que citamos para o primeiro evangelho, no qual ele também fala de São Marcos, na mesma obra, Contra Marcião, ele afirma que o evangelho publicado por Marcos é atribuído a Pedro, de quem Marcos é o intérprete. Origem englobou em um único testemunho os quatro evangelhos, sendo o segundo o de Marcos. Clemente de Alexandria, para relatar a ocasião para a qual o Evangelho de São Marcos foi composto. Quando Pedro pregou publicamente a palavra de Deus na cidade de Roma e proclamou o Evangelho sob a inspiração do Espírito Santo, muitos dos que estavam ali imploraram a Marcos que escrevesse o que o apóstolo havia pregado, pois Marcos há muito tempo acompanhava Pedro e guardava suas palavras em sua memória. E assim, Marcos compôs o Evangelho e o deu àqueles que lhe pediam. Quando Pedro soube disso, ele nem proibiu que isso acontecesse, nem incentivou. Os prólogos antimarcionitas pertencem às introduções anônimas dos Evangelhos, das quais já falamos em conexão com os prólogos monárquicos, mas são de data anterior, ou seja, do século III, e são traduções dos prólogos gregos do final do século II. Marcos, ele era o intérprete de Pedro. Após a morte do próprio Pedro, ele escreveu o Evangelho na região da Itália. Segundo século, São Irineu tratou e citou o Evangelho de São Marcos, atribuindo-o expressamente a ele. Mas, além disso, nos deixou um testemunho direto de sua autenticidade, seguindo o de São Mateus. Após a morte ou partida desses, Pedro e Paulo, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, ele também nos legou por escrito o que Pedro havia pregado. O Papias nos oferece a informação mais antiga e interessante em um fragmento preservado por Eusébio. E foi isso que o sacerdote disse. Marcos, o intérprete de Pedro, escreveu diligentemente tudo o que lembrava, mas não na ordem em que foram ditas ou feitas pelo Senhor. Pois ele não ouvira ao Senhor, nem o seguiu, mas depois, como disse, seguiu Pedro e deu seus ensinamentos conforme as exigências dos ouvintes, mas sem tentar relatar em ordem as palavras e ações do Senhor. Dessa forma, Marcos não errou ao escrever algumas coisas como as lembrava. Sua intenção não era omitir nada do que ouviu ou falsificar. Argumento interno. 1. O autor está muito próximo no tempo dos eventos que narra. Vamos explicar as características próprias deste evangelho. Falaremos da clara impressão que São Marcos deixa ao se referir a alguém que viu. A partir disso, deduzimos que o autor é uma testemunha imediata, ou, pelo menos, que ele soube por testemunhas imediatas o que conta. 2. O autor é um bom conhecedor das regiões da Palestina, como pode ser visto por sua precisão até mesmo ao apontar as estradas. 3. Sua língua materna é semítica, como pode ser visto pela linguagem e estilo extremamente simples, com predominância absoluta de coordenação. Ainda mais típico é o fenômeno dos semitismos em si, embora não seja fácil apontar a linha divisória entre modos de fala populares e semíticos. Especificamente, aramismos dispersos aleatórios são mais frequentes do que em Mateus e Lucas. Somente em São Marcos encontramos Boanerges, 3:17, Talita Kun, Corban, 7:11. O segundo evangelho diz uma relação especial com São Pedro. Ele omite dados muito honoríficos para Pedro, que sabemos pelos outros evangelhos, como o fato de que o apóstolo andou sobre as águas, Mateus 14:28-29, ou o pagamento milagroso do tributo a Jesus e Pedro juntos, Mateus 17:24-27. Por outro lado, dados humilhantes sobre São Pedro são mencionados com mais detalhes, 8:33, 14:29-31 e 37. Na previsão e relação da tripla negação, São Marcos é o mais preciso, Marcos 14:27-31 e versículos 66-72. Frequentemente acontece que Marcos mencione Pedro em ocasiões em que outros evangelistas se referem indiferente aos apóstolos ou discípulos. E isso mesmo em detalhes de pouca importância. Veja, por exemplo, 1:36, 11:21, 13:3 e 16:7. O autor tem leitores não judeus, pois explica costumes judaicos, 7:2-4, e especialmente palavras aramaicas, 3:17, 5:41, 7:11 e 34, 14:36, etc. E, de forma equivalente, também explica outros termos aramaicos em 3:22, 9:43, 10:46. Existem também latinismos, ou seja, São Marcos explica termos gregos por palavras latinas transcritas para o grego, por exemplo, 12:42. Além dos termos latinos encontrados em Mateus e até em Lucas, lemos em Marcos. Ao mesmo tempo, aparecem propriamente voltas latinas em Marcos. Veja, por exemplo, 2:23, 3:6, 10:33 e muitos outros. Data da composição. Não há uma diferença muito importante entre as várias datas que geralmente são indicadas. Os dados de críticas externas e internas nos levam a uma composição de Marcos anterior ao ano 70, quando Jerusalém foi destruída. A relação de antecedência que existe entre o segundo e o terceiro evangelho nos leva a colocar Marcos antes do ano 63, já que esse parece ser o prazo para a composição do Evangelho de Lucas, como explicaremos adiante. Características do segundo Evangelho. Até o século XIX, o Evangelho de São Marcos era pouco comentado. A partir do século XIX, a situação mudou. Críticos independentes, acreditavam que Marcos era a principal fonte para Mateus e Lucas, e daí a importância de Marcos, pois achavam que ele era superior aos outros sinópticos. Além disso, nossa época, de marcada simpatia pelos aspectos psicológicos, descobriu uma veia inesgotável na vivacidade e espontaneidade na escrita de São Marcos. O padre Lagrange resume seu estudo da seguinte forma. Quando Marcos narra, ele entra em contato com pessoas. Nesse sentido, ele sabe como dar vida a eles. A forma como eles se apresentam, um gesto, uma palavra, nos fazem testemunhar a ação. Você vê como as coisas aconteceram. Penetra os sentimentos dos personagens. Claro, as cenas são muito simples e os sentimentos são muito pouco variados. As características que ele traçou são encontradas aqui e ali, não como toques destinados a um efeito geral, mas como memórias reais que permaneceram presas na memória. Esses são fatos que não ajudam em nada a lição moral ou apologética. Eles não realizam um milagre mais incrível. Não enriquecem a personalidade de Jesus. Elas estão na narrativa porque esteve na realidade. A teologia de São Marcos. Diríamos que esta é a teologia do segredo messiânico. Marcos enfatiza mais do que qualquer outro evangelista o caráter misterioso da revelação feita por Jesus. O objeto de tal revelação é misterioso, pois até mesmo o ambiente em que ela se passa é permeado de mistério. Jesus certamente é Filho de Deus, 1,1. Mas o título que Jesus usa mais frequentemente é o de Filho do Homem. São Mateus nos apresentou o Evangelho sob o aspecto do reino dos céus. São Marcos foca isso na pessoa de Jesus, que é o reino. O desejo de Jesus de que o segredo de sua verdadeira identidade não seja revelado se deve a razões táticas. Mas devemos acrescentar que, além disso, é uma verdadeira condição da revelação. O homem não pode entender Deus, e é normal que o homem não compreenda plenamente a manifestação do Deus que lhe foi dada. Avaliação teológica. Basta que nos referamos ao que foi dito sobre o Evangelho de São Mateus na catequese anterior. Julgando as razões opostas, indicamos no início a notável uniformidade ao apontar São Marcos como o autor do Evangelho que leva seu nome. Portanto, as divergências que poderíamos notar afetam apenas pontos acidentais e são de menor interesse nesta introdução geral. Autenticidade gel, Evangelho de São Lucas. Orientação histórica. Quase nenhum autor negou a autenticidade do Evangelho de São Lucas, exceto Loisy e Clark. Pode-se dizer que hoje todos concordam em admitir, contradição, que São Lucas é realmente o autor do Evangelho que leva seu nome. Nossa solução. O autor do terceiro Evangelho foi São Lucas, companheiro e discípulo de São Paulo. O autor. O terceiro Evangelho não revela diretamente o nome de seu autor. Mas a tradição é muito firme ao atribuir este livro a São Lucas, médico e discípulo de São Paulo. Os testemunhos explícitos começam, como veremos, no século II. A afirmação da tradição de que Lucas é companheiro de São Paulo é confirmada pelos Atos dos Apóstolos. Este livro, que, como observa o prólogo, é do mesmo autor do terceiro evangelho, frequentemente usa, a partir do versículo 10 do capítulo 16, a primeira pessoa do plural, designando-se como seguidor de São Paulo e suas viagens, já que ele o acompanha em sua passagem por Troas, na segunda jornada missionária. Lucas provavelmente se tornou cristão bem cedo, já que São Paulo não lhe dá o nome filho em suas cartas, como costuma fazer com cristãos convertidos por ele. Alguns, como o próprio São Jerônimo, acreditam que São Paulo se refere a ele quando fala de um irmão cujo louvor está em todas as igrejas por causa do Evangelho. 2 Coríntios 8,18. O que é evidente é que São Paulo o coloca entre seus colegas, Filemão 24. Lucas não era judeu, mas provavelmente um pagão convertido, Colossenses 4, 10, 11. Na verdade, vários manuscritos da versão latina antiga intitulam seu Evangelho como Secundum Lucanum, segundo os antigos testemunhos que veremos. Ele nasceu em Antioquia, na Síria. De sua vida e apostolado, sabemos com certeza apenas o que ele mesmo nos conta nos Atos dos Apóstolos sobre suas viagens com São Paulo. Em suas cartas, Lucas é designado como o médico amado, Colossenses 4, verso 14. E em seu evangelho, há algumas frases que nos lembram dessa profissão do autor. São Epifânio nos diz que evangelizou a Gália, Itália, Dalmácia e Macedônia, enquanto outros autores situam sua atividade apostólica no Egito, após a morte de São Paulo. O prólogo monarquista de seu evangelho acrescenta que ele morreu na Bitínia. Prova da nossa afirmação, argumento extrínseco. Os testemunhos sobre a autenticidade do terceiro evangelho são muito explícitos, antigos e abundantes. Vamos citar o mais representativo. Século IV. São Jerônimo relata com estas palavras a tradição anterior. Lucas, um médico antioqueno, como indicam seus escritos, não era estranho à língua grega, seguidor do apóstolo Paulo e companheiro de toda a sua peregrinação. Ele escreveu o evangelho, sobre o qual o próprio Paulo diz: enviamos com ele o irmão de quem há louvor no evangelho em todas as igrejas. 2 Coríntios 8:18. E aos Colossenses, o querido médico Lucas o saúda. Colossenses 4, verso 14. E a Timóteo, Lucas está comigo sozinho. São Epifânio, no estilo enérgico com que responde aos hereges, insiste na inspiração divina com a qual Lucas pôde escrever seu evangelho. O Espírito Santo impulsiona e excita o beato Lucas com certos estímulos ocultos, para que ele possa tirar as mentes dos homens daquele redemoinho tão profundo e para que possa nos confiar o que foi omitido pelos outros escritos, para que ninguém, afastando-se mais da verdade, acredite que a geração de Cristo foi proposta por ele como uma parábola. Eusébio de Cesareia, retomando toda a antiga tradição, insiste nos vários pontos já indicados ao apresentar São Lucas. Sua convivência com São Paulo, suas relações com os outros apóstolos, o fato de compor sua obra reunindo os materiais que outros lhe oferecem, e finalmente, a afirmação de que ele é o autor do Evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Ele nos deixou dois livros divinamente inspirados. Um deles é o Evangelho. A outra se chama Atos dos Apóstolos. Século III. O testemunho de Origens, que por volta do ano 250, reporta essa autenticidade do terceiro evangelho. Tertuliano, de quem vem a seguinte frase, entre outros: digo que entre essas igrejas, e não apenas as apostólicas, mas todas aquelas que estão confederadas com elas, em uma sociedade sacramental. Esse evangelho de Lucas permaneceu desde o início de sua publicação, que defendemos plenamente. O prólogo monarquista deste evangelho claramente se solidaria dessa mesma tradição, ao escrever sobre São Lucas. Lucas, sírio de nascimento, antioqueno, médico de profissão, discípulo dos apóstolos, que depois seguiu Paulo à sua confissão, servindo a Deus sem crime. Sem esposa ou filhos, morreu aos 78 anos na Bitínia, preenchida pelo Espírito Santo. Que, quando os evangelhos já haviam sido escritos, na Judeia por Mateus e na Itália por Marcos, por instigação do Espírito Santo, escreveu este evangelho na região da Acaia. E ele próprio também significou no início que outros já haviam sido escritos antes. Segundo século. Cânon de Muratori. Um testemunho interessante da autenticidade do evangelho de Lucas e do de São João é o famoso Cânon de Muratori. É uma espécie de lista de livros inspirados que foram aceitos como tais pela Igreja de Roma por volta dos anos 180-200. O fragmento pertence ao século II. O terceiro livro do Evangelho segundo Lucas. Esse Lucas, um médico, escreveu em seu próprio nome, segundo a opinião comum, após a ascensão de Cristo. Paulo o levou consigo como especialista em lei, mas não viu o Senhor em carne e osso, e por isso começa a falar desde a natividade de João, tanto quanto pôde alcançá-lo. São Ireneus. Finalmente, chegamos ao primeiro documento explícito sobre São Lucas como autor do terceiro evangelho, o de São Irineu, que foi escrito entre os anos 140-202. É possível, portanto, que o fragmento Muratori seja anterior. Após mencionar Mateus e Marcos, ele acrescenta: e Lucas, seguidor de Paulo, escreveu em um livro o evangelho que ele pregou. Enredo intrínseco. O autor do terceiro evangelho é o mesmo dos Atos dos Apóstolos, e este é São Lucas. Os dois livros, Evangelho e Atos, têm grandes semelhanças em linguagem e estilo, e têm em comum, conforme o próprio Harnack desenvolveu, as ideias centrais e a forma de expressão. Os Atos são escritos pelo mesmo autor do Evangelho, como é dito em seu prólogo. Este autor, que fala na primeira pessoa do plural em Atos, deve ser São Lucas. Se excluirmos os companheiros de Paulo mencionados em outros lugares, como na terceira pessoa, ficamos com um pequeno número de nomes dos companheiros de São Paulo que poderiam dizer, vamos então, e assim por diante. Tito também não pode ser, pois está no Concílio de Jerusalém, e essa narração não está em primeira pessoa. Nomes possíveis seriam Demas, Crescente, Artemas, Zenas e Apolo. Agora, com que certeza algum desses nomes poderia ser tomado como autor dos Atos e, portanto, do terceiro evangelho? Sem nenhuma. Portanto, é necessário acatar a firme afirmação dos testemunhos tradicionais, que datam do século II, e segundo os endossos, o autor é Lucas e ninguém mais. O autor do terceiro evangelho não é judeu, mas um pagão convertido. Primeiramente, dá para ver que ele é grego por conhecer bem a língua, tanto nas palavras, quanto nas frases e no estilo interno. Ele também conhece bem os costumes judaicos, mas tem muito pouco interesse neles. O livro inteiro é orientado para gentileza e omite alguns textos que em Mateus parecem estar limitados ao povo de Israel. Mateus 10:6. Existem expressões que se encaixam bem em um autor que conhece medicina, como São Lucas, segundo o testemunho de São Paulo. O Dr. Robert afirmou que cerca de 400 palavras poderiam ser lidas medicamente no Evangelho de São Lucas, o que era evidentemente excessivo. É verdade que Lucas é mais preciso do que os outros evangelistas, em algumas ocasiões. A sogra de Simão estava em grande febre, 8:43. A mulher que gastou toda a sua fortuna com médicos e ninguém conseguiu curá-la, 14:2. A narrativa do hidrópico, 21:34. A própria expressão irônica, médico cure-te, 4:23, e assim por diante. Tanto na doutrina quanto em muitas expressões, ele se mostra semelhante a São Paulo. Há nele muitas palavras de primeira importância que também aparecem em São Paulo, como fé, graça, conversão, misericórdia, espírito, etc. Temas e textos semelhantes são tão importantes quanto a narrativa da instituição da Eucaristia, que ocorre de forma diferente em Mateus e Marcos, Lucas 22, 19 e seguintes, 1 Coríntios 11, 24 e seguintes. A concepção da transitoriedade da lei mosaica, Lucas 16, 16, Romanos 1, 16, etc. A profissão do universalismo do reino messiânico, confirmada por alguns dos exemplos mais patéticos, preservados apenas por Lucas, como o pecador na casa de Simão, 7:36-50, o bom samaritano, 10:25-37, a dracma perdida e o filho pródigo, 15:8-32, o taberneiro e o fariseu, 18:9-14, Zaqueu, 19:1-10, e o bom ladrão, 23:40-43. Idioma, destinatário e data de composição. 1. São Lucas conhece muito bem a língua que utiliza, o grego. Em seu evangelho há 370 palavras gregas, que não foram usadas por Mateus e Marcos. Acima de tudo, ele tem as formas de unir as frases próprias dos gregos com partículas que não são apenas ilativas, como em Marcos, acima de tudo, e também em Mateus e São João, mas com certas oposições entre as frases pelas partículas. Sim, e assim por diante. Lucas dedica seu evangelho a um certo Teófilo, que aqui pertence a uma pessoa histórica que não conhecemos. De acordo com o prefácio do livro, é para a instrução do destinatário, a quem a dedicatória confere, com a propriedade do texto, a obrigação de cuidar de sua disseminação. São Lucas escreveu seu livro para beneficiar os cristãos vindos dos gentios. São Jerônimo, talvez tirando de um prólogo antigo, nos diz que ele a escreveu na região da Acaia, na península do Peloponeso, Grécia, e da Beócia. Portanto, os exegetas católicos situam a composição do Evangelho de Lucas entre os anos 60 e 62, mais ou menos. Atos dos Apóstolos parece não ser posterior ao do ano 63. Nesse caso, seria solidamente provável que a data de composição do terceiro Evangelho seja entre os anos 58 e 62. Outros autores, até católicos, como Wickenhauser, adiam a composição de Lucas por mais alguns anos. Características do terceiro Evangelho. Uma diferença notável é notada entre este Evangelho e os de Mateus e Marcos. Esses dois são apresentados como livros da comunidade, destinados sem dúvida a serem cultuados e usados liturgicamente muito em breve. A de Lucas, por outro lado, preserva o texto de introdução e dedicatória a uma pessoa específica, como era costume nas obras literárias. Não se destina à conversão, mas à formação daqueles que já são cristãos, a fim de lhes dar informações ordenadas sobre todas as coisas em que, como destinatário, já foram instruídos, para que possam ver bem sua solidez. 2. Ele declara que sua obra se baseia nas outras que o precederam, e acrescenta que, por conta própria, fez uma investigação minuciosa de tudo o que narra, que fez algum trabalho preparatório, e que agora organiza o assunto na ordem adequada, que considera mais adequada para que o leitor assuma a pregação cristã. 3. Ele é cuidadoso em enquadrar a história da vida de Cristo no quadro geral da história geral, fornecendo algumas datas-chave, como a entrada à vida pública no 15º ano do Império de Tibério, 3:1 e seguintes, o censo do Imperador Augusto sob o governo de Quirino, no nascimento do Senhor, e assim por diante. Seu caráter como verdadeiro historiador é confirmado especialmente pelo fato de que ele também assumiu a tarefa de fazer uma história tão concreta e realista da Igreja Primitiva quanto os Atos dos Apóstolos. 4. São Jerônimo reconheceu que Lucas foi um escritor de cultura literária maior do que Mateus e Marcos. Lucas, então, que era o mais erudito no estilo grego de todos os evangelistas, como médico que era, e escreveu seu evangelho em grego. 5. Dos 1.149 versículos que contém, 612 são únicos para ele, os outros paralelos aos de Mateus e Marcos. Apenas São Lucas nos conta em detalhes sobre a infância do Senhor. 6 milagres conhecemos apenas por ele, e acima de tudo, das 24 parábolas que ele transcreve, 18 são encontradas apenas em seu texto. 6. Quanto ao conteúdo, o Evangelho de São Lucas foi descrito como o Evangelho social, embora mais precisamente devesse ser dito o Evangelho da salvação universal. Se ele condenar o ídolo da riqueza, Jesus abençoa, porém, Zaqueu. Ao nos convidar a dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, ele restaura ao espírito humano sua liberdade do poder do Estado, seja ele qual for. Ela coloca as mulheres na posição de dignidade que ocupam, segundo o plano de Deus, e que elas não conheciam na antiguidade. As mulheres são de grande importância neste evangelho. Isabel, Ana, viúva de Naim, e viúva do templo do Penque. As pecadoras convertidas Marta e Maria, e acima de tudo, Maria, mãe de Jesus, que o evangelista apresenta como recebedora da saudação celestial do anjo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. 1:28. São as mulheres que choram na cruz e no túmulo e recebem do Jesus ressuscitado a missão de levar a primeira mensagem de sua ressurreição aos apóstolos. Reunindo todos esses detalhes, Lucas concorda com São Paulo, para quem não há mais judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. É de fato o aspecto universal da salvação que Deus traz ao mundo por meio de Jesus Cristo, e que alcança samaritanos, pecadores, gentios e todos os homens. Por fim, é um evangelho que insiste no contexto espiritual e mostra toda a atividade de Jesus como promovida pelo Espírito Santo, assim como ele fará em Atos em relação à própria vida da nascente igreja. As práticas da vida cristã, leis do distanciamento, pobreza e penitência, aparecem dentro das exigências do amor divino e ligadas à alegria da união com Deus. A própria apresentação da pessoa de Cristo adquire um certo tom no Evangelho de São Lucas. Ele é, antes de tudo, o Salvador, o desejo das nações, que traz paz, misericórdia, consolo, redenção universal. A doutrina da Igreja sobre a autenticidade do terceiro Evangelho encontra-se nas respostas da Comissão Bíblica de 26 de junho de 1912, Bezinger 163. De acordo com a primeira delas, nossa proposição, que apresentamos no início desta catequese, deve ser considerada verdadeira. Na segunda resposta, é acrescentado que sua composição não deve ser adiada até a destruição de Jerusalém, e que São Lucas escreveu este evangelho segundo a pregação de São Paulo. Tais respostas devem ser recebidas com assentimento religioso interno. Autenticidade do Evangelho de São João. Orientação histórica. Por volta da metade do século II, hereges chamaram o Logos, que negou a palavra, e para desconsiderar a doutrina do Evangelho de São João, negaram que ele tivesse sido o autor do quarto Evangelho, atribuindo o assento. Até o final do século XVIII, desde então, não houve autor, católico ou não, que se levantasse contra a tradição unânime sobre a autenticidade desse Evangelho. Desde então, muitos autores não católicos negaram essa autenticidade. Evanson foi o primeiro em 1792. Ele julgou que o autor do quarto evangelho devia ser algum filósofo neoplatônico do século II. Em 1796, Eckermann afirmou que apenas a substância do quarto evangelho poderia ser atribuída a São João. Desde o início do século XX, a questão tem sido muito debatida. Ultimamente, deve-se dizer que entre os não católicos há um claro retorno à afirmação central da tradição, especialmente por meio das descobertas arqueológicas às quais iremos aludir. Sam Bretschneider, em 1820, apoiou sua tese contra a autenticidade sobre a insuficiência de testemunhos expressos a seu favor. Mas Stein, Olshausen, Crome e muitos outros o refutaram, e ele mesmo se retratou. Strauss, 1835, e B. Bauer, 1840, e especialmente o segundo, um expoente de críticas extremas negativas, afirmaram que o quarto evangelho devia sua origem a um homem eminente e grande poeta, e que, portanto, era impossível para ele ser o apóstolo São João. F. C. Bauer, 1844, parte de sua suposição geral de que os evangelhos foram escritos para reconciliar as frações da Igreja, no caso de São João, para reconciliar gnosticismo e montanismo, Montano mais 175, cujas profetisas anunciaram o fim iminente do mundo, ordenando que seus fiéis se reunissem em um certo local para aguardar ali a descida da Jerusalém Celestial. Eles afirmavam ter revelações diretas do Espírito Santo. Então, adiaram a data de composição desse evangelho para os anos 160-170. Ele publicou suas obras em uma revista de Tübingen, em torno da qual se desenvolveu toda uma grande escola, que, mudando de argumentos, insistia, no entanto, em negar a autenticidade e adiar a data da composição. H. Holtzheim, 1892, Jüricher 6 e Reville 7 também negam a autenticidade. A. von Harnack, 1897, defendeu que o quarto evangelho é de um João distinto do apóstolo. Loisy, 1905, disse que o autor foi um helenista alexandrino posterior. Nossa proposição é, o autor do quarto evangelho é o apóstolo João. Argumento extrínseco. Quarto século. São Jerônimo, talvez retomando um antigo prólogo do quarto evangelho, nos diz claramente quem o escreveu e em que ocasião específica. O apóstolo João, que Jesus mais amava, filho de Zebedeu, irmão do apóstolo Tiago, que Herodes matou após a paixão do Senhor, escreveu o último de todos os evangelhos, implorando aos bispos da Ásia contra Cerinto e outros hereges, e especialmente contra a doutrina dos ebionitas, que afirmam que Cristo diante de Maria não existia. Por essa razão, ele foi forçado a explicar sua origem divina. Santo Agostinho também retoma e faz sua própria afirmação tradicional da autenticidade do quarto evangelho. Em um parágrafo do esplêndido comentário que fez sobre esse mesmo evangelho, um comentário que é justamente considerado uma das melhores joias da teologia cristã. Nos quatro evangelhos, ou melhor, nos quatro livros do único evangelho, o apóstolo João, não sem razão comparado à águia para a inteligência espiritual, elevou sua pregação de forma mais profunda e muito mais sublime que os outros três. E nessa revolta, ele também queria que nossos corações fossem elevados. Pois os outros três evangelistas, como se caminhassem com o Senhor homem na terra. Mas este, como se não gostasse de andar na terra, como trovejou no início de sua escrita, levantou-se e veio até ele, por quem todas as coisas foram feitas, dizendo: no princípio foi o Verbo. São Efião compara o quarto evangelho, que ele também atribui a São João, à coroa. Finalmente João, como se colocasse a ponta de uma coroa no topo, foi o intérprete da condição e natureza mais sublimes, em Cristo e da divindade eterna. Eusébio Cesareia, em sua famosa História Eclesiástica, também retoma essa tradição sem a menor sombra de dúvida. Vamos revisar os escritos do mesmo apóstolo, João, que lhe são atribuídos com o consentimento de todos. E, em primeiro lugar, seu evangelho, que é bem conhecido em todas as igrejas do mundo da terra, deve ser recebido sem a menor dúvida. De todos os discípulos apóstolos do Senhor, apenas Mateus e João nos deixaram comentários escritos sobre as coisas. Século 3. No século anterior, Tertuliano retomou a mesma afirmação em vários lugares, insistindo que, entre os apóstolos João e Mateus, eles insinuam fé a nós, em seus evangelhos. Origens, em um texto belo e profundo, cujo fim será ecoado por Santo Agostinho em seu tratado sobre o Evangelho de São João, coloca o Evangelho de São João no topo de todas as Sagradas Escrituras e, ao mesmo tempo, sugere o verdadeiro lar onde nasceu, no peito do Senhor, onde João estava reclinado. Embora os quatro evangelhos sejam como os elementos da fé da Igreja, com a qual todo este mundo está reconciliado com Deus por meio de Cristo, acredito que o Evangelho de João nos é proposto como os primeiros frutos dos evangelhos. Lucas reserva as maiores e mais perfeitas palavras de Jesus para aquele que descansou sobre o peito de Jesus. Nenhum deles, na verdade, manifestava sua divindade tão puramente quanto João. Ousemo-nos dizer, então, que o Evangelho é o primordial de todas as Escrituras e que o Evangelho entregue por João é o primordiário dos Evangelhos, o sentido do qual ninguém pode perceber, exceto que ela repousou sobre o peito de Jesus ou recebeu Maria de Jesus de tal forma que se torna sua mãe. Clemente de Alexandria insiste no aspecto espiritual deste Evangelho de São João. João, o último de todos, vendo nos evangelhos dos outros o que pertence ao corpo de Cristo, inspirado pelo Espírito Divino, deixou por escrito, a pedido de seu próprio, um evangelho espiritual. Segundo século, chegamos às testemunhas mais imediatas, aquelas que são quase contemporâneas do apóstolo João e da composição do quarto evangelho. Entre eles ocupam um lugar importante São Ireneu, que, segundo seu próprio testemunho, ouviu em sua juventude o bispo de Esmirna, São Policarpo, discípulo imediato e direto do apóstolo São João, e que morreu no ano 155. Bem, em sua famosa obra Adversos a Hereses, composta por volta do ano 180, São Ireneu escreve sem hesitação: após os sinópticos, João, discípulo do Senhor, que descansou sobre seu peito, também publicou seu evangelho, enquanto vivia em Éfeso, na Ásia. A estadia e morte de São João em Éfeso também é atestada pelo bispo Polícrates de Éfeso, que, escrevendo ao Papa Vítor, por volta do ano 190, coloca São João entre as estrelas que dormiram na Ásia, que repousaram sobre o peito do Senhor, e de quem ele diz que ele era padre, carregando a placa na testa, e professor. Ele mesmo descansa em Éfeso. O cânon de Muratori, juntamente com os prólogos antimarcionitas aos evangelhos, são talvez os primeiros escritos eclesiásticos sobreviventes na lista de livros inspirados, reconhecidos como tais pela Igreja. Como já dissemos, falando do Evangelho de São Lucas, que também é citado nele, o cânon ou lista de Muratori cita o Pastor de Hermas, uma obra escrita em meados do século II, e a redige como uma autoridade da Igreja, e a cita como uma escrita anterior, dizendo que o quarto evangelho é do apóstolo São João, de quem Jesus disse: "Se eu quero que este homem permaneça até que eu venha, e você?" 21:23. O prólogo monarquiano diz: "Este é João, o evangelista, um dos discípulos de Deus. Finalmente, manifestou-se no evangelho que ele, Jesus, era incorruptível ao iniciar a obra da palavra. Ele apenas testemunha que a palavra se tornou carne e que a luz não foi compreendida pelas trevas." No prólogo antimacionita do quarto evangelho, ele nos informa que Papias, bispo de Hierápolis antes do ano 130, diz: "Segundo Papias, um discípulo amado de João, em seus 5 livros exegéticos, este evangelho foi manifestado e entregue pelo próprio João, enquanto em corpo mortal, às igrejas da Ásia."